O método científico defendido por Hegel, além de pretender barrar o arbítrio, as fantasias e ilusões da subjetividade ao discorrer cientificamente sobre um objeto, ele também tem uma outra pretensão. Na medida em que o desenvolvimento imanente ao objeto é acompanhado, é esse próprio objeto, no seu desdobramento imanente, que vai estabelecer o ponto de chegada, as estações intermediárias e o ponto final ao seu desenvolvimento. Não se trata, portanto, de uma imposição externa ao objeto proveniente do sujeito, que vai estabelecer onde, né, o movimento inicia, por quais estações ele vai passar e onde ele termina. É a lógica imanente e necessária ao objeto, no caso aqui em questão o espírito, que vai estabelecer o momento inicial, as estações intermediárias e o ponto final. Então, se nós tomarmos como exemplo o espírito subjetivo, se o espírito subjetivo se divide, né, falando assim grosseiramente, no corpo, nas emoções e na mente, essa é uma divisão necessária e imanente ao próprio movimento do espírito. Não é o filósofo, exteriormente ao objeto, que estabelece esses três momentos e estabelece o início e o fim, mas sim o movimento do próprio objeto que estabelece, né, essas estações, o seu ponto inicial e final. De acordo com seu intento de criticar as deficiências da psicologia racional e da psicologia empírica e de exaltar a superioridade do seu método científico, Hegel traz à cena o magnetismo animal. O magnetismo animal foi proposto por Franz Anton Mesmer, 1734-1815. Certas teses do magnetismo animal são aqui exploradas por Hegel para defender a sua posição e atacar a posição do entendimento finito e suas limitações. Quer dizer, de um ponto assim bastante geral, o magnetismo pode ser descrito como a defesa, né, de um princípio invisível, pelo menos invisível aos olhos da carne, de um fluido, ou de um fogo vivo, o fogo é justamente em razão da sua capacidade de dissolver os bloqueios, e esse fluido invisível, ou esse fogo, ele percorria todo o organismo. E de tal forma que, se de algum modo ele fosse bloqueado, isso então causava as doenças. E então vinha um magnetizador que era capaz então de dissolver esses bloqueios que ocorriam ao longo dos canais pelos quais esse fluido passava, e assim então as doenças poderiam ser curadas. Isso assim dito, né, de uma forma bastante geral sobre o que é, né, o magnetismo. Mas em que sentido Hegel se aproveita do magnetismo para atacar a psicologia racional e a psicologia empírica e defender a sua ciência especulativa do espírito?